Bom dia, como vai você? Tudo bem? Vamos começar nessa manhã de segunda-feira, dia 21 de julho, mais uma devocional, a semana em boa companhia. É um prazer, é uma alegria poder estar com você nessa manhã para meditar na palavra de Deus. Você assistindo a essa live, mesmo depois. Quando ela estiver já gravada, disponibilizada, você pode fazer com que ela chegue a outras pessoas compartilhando-a. Então, copie aí o link e compartilhe onde você puder e de onde você puder. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Então, onde você compartilhar, isso vai ser muito bom. Nos seus grupos de WhatsApp, você pode compartilhar com os seus contatos do Facebook e pode fazer isso também no Instagram agora e depois, porque ela fica gravada, fica disponibilizada lá no Instagram, tá bom? Então, é a maneira que você tem de contribuir para que ela chegue a mais pessoas. A quanto mais pessoas ela chegar, melhor, porque a palavra de Deus, essa palavra de conforto, vai poder impactar a vida das pessoas, ajudar a vida das pessoas. Por isso que eu faço esse compartilhamento e sempre chamo vocês a fazerem a mesma coisa, tá bom? Então, bom dia, mais uma vez, e eu quero nesse momento orar por você. Deus bendito, Pai querido, Senhor, obrigado, Deus santo, por este momento aqui na tua presença, te adorando, ouvindo sua palavra. Que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, meus queridos, nós vamos agora. Eu quero meditar num texto muito bonito. Eu gosto muito desse texto, que é do profeta Daniel. E é sobre ele que eu quero pensar essa manhã. É sobre esse texto. Bom dia, Cássius Kennedy. Acorda cedo, hein, Cássius? O Cássius é vereador aqui em Paracatu, professor, um grande amigo, que Deus abençoe. Que bom que você está aí nessa manhã de segunda-feira. Nós vamos então aqui poder meditar brevemente na palavra de Deus. Vamos lá. Daniel 3,17 diz assim: O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Deixa eu contar a historinha do contexto desse texto. A Bíblia, nós só conseguimos entender bem, compreender bem, quando conhecemos o contexto daquele texto que nós estamos lendo ou escutando. Então, eu vou contar para vocês. Os judeus haviam sido levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Século V antes de Cristo. Só que entre os deportados havia judeus com formação e, enfim, Daniel mais os companheiros dele ficaram na corte de Nabucodonosor servindo ao rei. E tinha muita gente que não gostava disso, dos deportados terem privilégios. E aí os assessores de Nabucodonosor foram até ele e plantaram na cabeça dele a ideia de fazer uma grande estátua dele para que essa estátua fosse adorada em toda a Babilônia. E aí ele compra a ideia. Qual o governante que não quer ser adorado, não é mesmo? Isso aqui é um mal que perpassa todos, né? E aí faz essa estátua tal. E claro, os judeus não vão adorar, de jeito nenhum, porque não adoram imagens. A Bíblia proíbe. E isso era muito rígido dentro do judaísmo. Você vai ter casos de judeus adorando ídolos, etc., etc., mas não faz parte do cerne do judaísmo. Você está me entendendo? Isso não faz parte, não é ponto constituinte do judaísmo. Pelo contrário, o judaísmo nega e até em algumas situações punia severamente quem fizesse isso. E aí, três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não adoram de jeito nenhum, assim como outros judeus não adoram a imagem. E aí o que é que acontece com os puxa-sacos? Vão lá no rei e diz: "Ó, tem gente que não está adorando". E você disse que ia punir. Mas quem? Tem aí três judeus que não estão adorando. E aí, bom, eles vão ser punidos. Claro que eles vão ser punidos por causa disso. E são levados então à presença do rei, e antes mesmo da sentença, é isso que eles dizem. Eles dizem assim: Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: "Ó rei Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso, sobre o fato de não adorar a imagem dele". E aí, o versículo que eu li: "O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei". Uma profissão de fé. Ele diz o seguinte: olha, nós sabemos que o rei tem poder, nós sabemos que o rei pode fazer muitas coisas, mas sabemos que Deus tem muito mais poder do que você e que ele pode nos livrar dessa fornalha ardente. Deus pode nos livrar, ele tem poder para isso. Mas o versículo seguinte, que eu quero ler também para vocês, embora o nosso ponto principal seja o versículo 17, eles dizem assim: "Mas, preste atenção, mas fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste". E aí eles dizem mais algo muito sério: mesmo no caso de Deus não nos livrando dessa fornalha, nós não vamos deixar de crer nele, nós não vamos deixar de professar a nossa fé nele. Então, a primeira questão que mostra essa fé inabalável daqueles três jovens é a seguinte: a fornalha não assusta. Então, nós, peregrinos da esperança, aqueles que creem em Jesus Cristo, nós, os cristãos, nós precisamos nos portar diante das grandes dificuldades da vida com essa tranquilidade daqueles jovens: olha, a fornalha não me assusta. Essa situação difícil que eu estou vivendo é difícil, eu sei. Eu sei que Deus pode me livrar dela, mas sei que também pode não me livrar. Ainda assim, eu creio nele, professo minha fé nele e coloco a minha esperança nele. E mais, a situação que eu estou vivendo não vai abalar a minha fé. Seja de enfermidade, seja crise no casamento, seja desemprego, seja falta de moradia, seja o que for. Fornalha nenhuma vai abalar minha fé. Dificuldade nenhuma vai tirar de mim a fé em Deus, a vontade de servir a Deus. Mais do que isso, Deus pode nos livrar dessas situações difíceis. Ele pode nos livrar. Ele pode nos tirar dela. Então, por mais difícil que seja a situação, Deus pode livrar você dessa situação. Ele tem poder para isso. Nós podemos até questionar a nossa fé. E só nós podemos questionar a nossa fé. Só eu posso questionar a minha fé. Só você pode questionar a minha fé. Eu não tenho nenhum direito constituído por Deus ou por quem quer que seja que me dê o poder de não esse poder que se tem, então Deus pode nos livrar. Ele pode, ele tem poder para isso. Essa é a grande questão. Ele tem poder. Então, se é uma situação difícil que você está vivendo, Deus tem poder para tirar você. Então, você pode até questionar a sua fé, como eu ia dizendo, mas não o poder de Deus. Tá certo? O Cassius diz aqui que o contexto é tudo. Eu sentia muita falta de compreender isso quando, na juventude e adolescência, acompanhava as missas. Eu também, eu fui católico até os 40 anos, 40 e pouquinho. Ia nas missas e tive assisti missas com bons pregadores e missas com pregadores muito que deixava muito a desejar, viu? Cássius, aqui em Paracatu, eu vou citar os que eu sentia que tinham pregações muito boas. Eu gostava muito das pregações de Padre Alain, que passou na Vila Mariana, depois o Padre Renato. Quando eu deixei a Igreja Católica, Padre Renato era meu pároco, as pregações muito boas, e Dom Leonardo, que prega muito numa linha catequética dos pais da Igreja. Dom Leonardo é bispo emérito de Paracatu, prega muito bem. Então, esse contexto é importante para a gente entender o que está acontecendo aqui. Por fim, nós mantemos a nossa fidelidade, devemos manter a nossa fidelidade a Deus, mesmo sem garantias de que Ele vai fazer aquilo que nós desejamos. Porque o que nós desejamos é não ter problema. O que nós desejamos é não ficar doentes, é não ficar desempregados, é não ficar sem ter onde morar, é não ter crise. Tudo isso, tudo isso. Mas nós sabemos que tudo isso pode acontecer. Ou seja, a Bíblia, Deus não nos dá nenhuma garantia que nós não enfrentaremos a fornalha ardente, como aconteceu a esses jovens. Mais do que isso, ele não nos dá nenhuma garantia que nós sairemos ilesos da fornalha ardente. Como os jovens, eles tinham essa consciência. E eles dizem isso, que eles sabem, eles têm consciência disso, só que mesmo se Deus não livrar, ainda assim eles não vão mudar de ideia. Eles não terão a fé deles abalada, posta em xeque. Então, eu posso questionar a minha fé em alguns momentos. Puxa vida, eu não acredito que isso vai, que Deus vai mudar. Mas eu não posso questionar o poder de Deus, no sentido de questionar o poder de Deus, que ele tem poder e que ele pode fazer isso. Ontem eu falei, acho que foi à noite no sermão, eu citei a situação dos deístas e dos teístas. Nós somos teístas, com T. Cremos que Deus pode, inclusive, nos livrar da fornalha. Você pode estar na iminência de entrar numa situação muito difícil, muito complicada, e Deus pode tirar você dessa situação. Mas também ele pode não tirar. Mas ele se envolve com nossa vida, ele se envolve com aquele que crê nele e se envolve de modo geral com a humanidade inteira, mesmo com aquele que não crê. Deus pode fazer mudanças na sua vida, Deus pode operar milagres na vida dessa pessoa. Então, ele tem poder para isso. Isso é o teísmo. O deísmo, com D, é o Deus dos filósofos, é o Deus relojoeiro que fez o universo com suas leis e foi descansar na eternidade enquanto nós nos viramos aqui à própria sorte. Então, nós cremos que ele pode mudar. Esses jovens judeus, também acreditavam no poder de Deus. Eles tinham certeza que Deus estava com eles. Eles tinham essa consciência. Então, eles dizem: mesmo se ele não me livrar, não nos livrar, ainda assim nós não vamos adorar a você. Ainda assim nós não vamos deixar de crer nele. Meus queridos, o nosso encontro é rápido, é breve, nessa manhã de segunda-feira, como tem sido toda semana, Nós precisamos então alimentar nossa fé, sempre orar, sempre pedir ao Senhor para que tenhamos uma fé assim, inabalável. Uma fé inabalável. A fé inabalável é aquela que não se assusta com a fornalha, é aquela que tem consciência que Deus pode nos livrar, é aquela que se mantém fiel a Deus, ainda que não tenha nenhuma garantia que ele vai nos livrar daquele problema imediato que nós estamos vivendo. Nós cremos e professamos minha fé, nossa fé, e que assim seja sempre. Tá bom? Eu quero encerrar, quero orar por você, orar por sua vida, por sua família, orar para que o Senhor cuide de cada um de vocês como cuidou daqueles três jovens. Sim, nós vamos sempre pedir: livra-nos, ó Pai, da fornalha ardente. Mas, se essa não for sua vontade, que o Senhor alimente nossa fé, para que creiamos em Ti, apesar das circunstâncias. Vamos orar. Deus bendito, Pai querido, toma em Suas mãos, Senhor, cada pessoa que nesse momento participa desta live e os que estão vendo, ouvindo dentro do seu tempo, dentro do seu horário. Que o Senhor possa ouvir a oração, ouvir o pedido de cada pessoa, ó Pai, que o Senhor venha em socorro daquele que sofre, daquele que passa por dificuldade, daquele que passa por necessidade. Clamamos, Senhor, livra-os da fornalha. Nós sabemos que o Senhor tem poder para isso. Livra-os da fornalha. No entanto, ó Deus, se o Senhor tiver outro plano, que o Senhor, através do Espírito Santo, faça com que a fé dessa pessoa não se abale, para que ela creia nesse Deus poderoso, nesse Deus que pode livrá-la de toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para vocês. Bom dia para vocês. Bom dia também para você, Cassius. Um grande abraço. Que Deus o abençoe. Hoje tem sessão ordinária na Câmara. Que Deus guie. Ah, não. Estamos de recesso, né, Cássio? Você está de recesso. Então, curta o recesso com sua família, com sua esposa, com sua meninada, tá certo? Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que participam. Em nome de Jesus. Marcelinho também, que está aqui. Ô, Marcelinho, um grande abraço, viu? Que Deus abençoe.